Nós já meditamos sobre isto. Este é um desafio da igreja de todos os tempos. Quando olhamos para estas sete igrejas, não podemos cometer o erro de achar que elas eram igrejas modelo. Às vezes pensamos que, olha, eu gostaria de viver a igreja original e voltar à igreja do primeiro século, mas eles não eram perfeitos e não eram igrejas que serviriam como modelos para as demais igrejas. Em todos os tempos, a igreja tem que se voltar para Jesus, olhar para o seu templo e viver segundo Jesus. E a igreja sempre teve desafio, existia naqueles dias, existiu antes de nós, e também está existindo hoje, certamente. Ter Jesus como centro da igreja, este sempre será um desafio para a igreja. O segundo é fugir do esfriamento espiritual. Eles sofreram com isto, havia esfriamento espiritual naquelas igrejas, e também nós temos o desafio hoje de fugir do esfriamento espiritual. Mas a terceira reflexão que devemos fazer sobre o desafio de todas as igrejas é passar aprovado pelas perseguições. Portanto, nesta noite nós vamos meditar sobre as perseguições. É um desafio da igreja, ou de todas as igrejas, em todos os tempos, passar aprovado pelas perseguições. Então nós vamos olhar para estas cartas, e em especial são quatro igrejas das sete que estavam passando por perseguições naquele momento. Em primeira instância, para pensarmos a respeito disto, devemos considerar que o cristianismo sempre sofrerá perseguição, sempre. Sempre sofreu e sempre sofrerá, de alguma maneira, perseguição. Nós não podemos, na verdade, fugir das perseguições. Nós temos que passar aprovados por elas. Aliás, eu até diria, para nessa introdução, que uma das falhas da igreja está em se preocupar com as perseguições somente quando elas ocorrem. Isso é um erro. Nós não podemos nos preocupar com as perseguições somente quando estivermos sofrendo perseguições. A igreja tem que se preparar para a perseguição, porque ela sempre sofrerá. Se ela tentar viver de forma fiel ao Senhor, ela vai passar por perseguição e ela precisa estar preparada para isso. E a perseguição tem efeito positivo. Tem efeito negativo, mas também tem efeito positivo. Um dos efeitos positivos da perseguição é que ela alerta, ela chama atenção, ela prova a fé. Através do sofrimento, ela purifica a fé, ela fortalece, ela traz a igreja para o foco em Jesus. Ela faz com que a igreja abandone certas práticas não essenciais para a fé. Então ela ajuda, ela tem efeito positivo. Mas a perseguição também tem efeito negativo. Muitas pessoas desanimam, abandonam a fé, abandonam Jesus e enfraquecem em momentos de perseguição. Então a perseguição normalmente traz sofrimento, é óbvio. E aqui nós não podemos confundir, nessa meditação de dia e noite, perseguição com sofrimento. Sofrimentos nós teremos na vida porque somos mortais, homens, todos os seres humanos, todos os mortais sofrem de alguma maneira. Só Deus não sofre, não está sujeito ao sofrimento. E nós não podemos confundir isto porque, seja ele salvo ou não, seja ele crente em Jesus ou não, ele vai sofrer na terra. Agora, perseguição, como nós vamos meditar hoje, ela traz sofrimento, mas estamos falando de perseguição por causa da fé em Jesus Cristo. É quando a fé incomoda. E as pessoas passam, então, a te tratar como um certo inimigo por tentar viver como um crente em Jesus Cristo. Então, é essa perseguição e o sofrimento específico que vem oriundo desse tipo de perseguição. Então, eu também tenho o objetivo de testar a fé. Estamos sofrendo, mas sabemos as razões. São quatro igrejas que nós podemos olhar para estas epístolas e comparar para as aplicações nesta reflexão. Então, observe, das quatro igrejas, a primeira delas, a igreja de Éfeso, está em Apocalipse, capítulo 2, nos versículos de 1 a 7. Como pelo terceiro domingo estamos lendo essas epístolas, eu não vou ler todas, vou relembrar apenas o necessário. Em Apocalipse, capítulo 2, nos primeiros sete versículos, é a carta escrita à igreja de Éfeso. Jesus segue o padrão e diz para João, o anjo daquela igreja escreve, e ele se apresenta a todas as igrejas com características particulares. Assim ele faz com a igreja de Éfeso, mas no versículo 2, então ele menciona, conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. até este versículo. Jesus está falando com a igreja de Éfeso e diz: eu conheço o trabalho de vocês, eu conheço o esforço de vocês, a luta de vocês, sei que tem pessoas incomodando vocês com doutrinas, como a doutrina dos nicolaítas, pessoas mentirosas que estão atacando vocês, e vocês vão lá e provam e saem aprovados. Mas eu sei que vocês estão passando por tribulações, estão suportando provas por causa do meu nome. Então, a igreja de Éfeso, apesar de ser repreendida por Jesus em alguns momentos, porque deixou Jesus em segundo lugar, aquela igreja passou perseguição e estava sendo aprovada na perseguição. Segunda igreja, a igreja de Esmirna. Ainda no capítulo 2, a partir do versículo 8. A igreja de Esmirna, ele se apresenta, pede para João escrever, e no versículo 9, depois que se apresentou, ele diz: conheço a tua tribulação, e que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Então Jesus olha para aquela igreja e diz: eu conheço a tribulação que você está enfrentando, o sofrimento, e sofrimento porque vocês são pobres, têm poucos recursos, mas são ricos de outra maneira. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então Jesus também diz: eu sei que vocês estão sofrendo perseguição, tem pessoas blasfemando contra vocês, são falsos judeus, eles se dizem judeus, mas não são, e na verdade eles são a sinagoga de Satanás. Jesus então diz que eles são a própria comunidade de Satanás. E depois no versículo 10 diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Então Jesus está dizendo: eu sei que vocês estão sendo perseguidos por essas pessoas e vocês não precisam ter medo porque vocês vão sofrer mais ainda. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ia a coroa da vida. Então Jesus para esta igreja diz: eu sei que vocês estão sofrendo, sei que tem pessoas perseguindo e essas pessoas são enviadas de Satanás e não tenha medo, mas vocês vão sofrer mais ainda. E talvez até uma perseguição que Jesus está dizendo aqui de cunho jurídico. Vocês serão presos, serão torturados e talvez até mortos. E agora, a terceira igreja é a igreja de Pérgamo. A partir do versículo 12, Jesus diz a João: escreve aquela igreja. Ele se apresenta novamente. E no versículo 13, ele diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Então, primeiro Jesus diz: eu sei que vocês estão num lugar muito difícil, porque a cidade que vocês estão localizados é exatamente o trono de Satanás. Mas sei também que conservas o meu nome e não negastes a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, agora Jesus diz: eu sei o lugar que vocês estão, é difícil, porque o próprio Satanás parece que mora aí. E vocês não negaram, vocês vivem aí com toda essa pressão, não negam o meu nome. E sei também que mesmo nos dias de Antipas, parece que um dia terrível, em que uma pessoa chamada Antipas foi morto, torturado por causa da fé, você mesmo assim, mesmo naqueles dias, vocês não negaram a fé. Então estava passando por perseguição e Jesus está dizendo que eles perseveraram. A última igreja das sete que passou por perseguição naquele período é a igreja de Filadélfia, que está no capítulo 3. A partir do versículo 7. Agora, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Jesus faz a mesma coisa, se apresenta, diz para João escrever, e no versículo 8, então, menciona: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar. Então, Jesus diz: eu sei que vocês têm desafios. Há a chance de fazer a minha vontade, e as pessoas não deixam vocês entrarem até mim. E que sei que vocês têm pouca força, ou seja, vocês estão lutando e são fracos. Sim, eu conheço a força de vocês, sei que vocês têm pouca. Entretanto, mesmo com pouca força, ele diz: guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Então Jesus está dizendo: eu sei que vocês têm pouca força, querem fazer a minha vontade, mas as pessoas não deixam. E com pouca força, ainda assim, vocês estão lutando, perseverando para fazer minha vontade no mundo em que vocês estão. Em versículo 9, ele diz: eis farei que alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos pés e conhecer que eu te amei. Então Jesus também diz: eu sei que aqueles que estão lá atormentando outras igrejas, os falsos judeus, também estão aí incomodando vocês e a tribulação que estão sofrendo. Destas quatro igrejas que estão sofrendo, então nós podemos tirar nossa meditação de hoje sobre o desafio de todas as igrejas em todos os tempos. E esse terceiro desafio é passar aprovado pelas perseguições. Nós também sofremos isso de certa maneira. Para respondermos ao Senhor, isso serve como um alerta, como uma reflexão. Nós devemos pensar nessa noite sobre a essência da perseguição, que a essência da perseguição ela não muda. Então, eu queria propor três elementos para pensarmos, três notas a respeito da perseguição. Primeiro, que ela não muda, ela sempre será perseguição voltada para a fé em Jesus Cristo. Não muda. Foi naqueles dias, foi nos séculos antes de nós, está sendo hoje, de alguma maneira, e será no futuro, se Jesus ainda deixar a igreja aqui por muito tempo. Todos aqueles que creem e querem manter uma fé pura em Jesus serão perseguidos de alguma natureza. Em segundo lugar, se nós conhecermos então que a essência é a fé em Jesus que traz perseguição, os tipos de perseguição são variáveis, elas mudam, porque o mundo muda. O mundo não é o mesmo daqueles dias. E a igreja também muda, os tempos mudam. Viver a fé em Jesus hoje vai incomodar o mundo, mas é um mundo diferente. A perseguição que nós sofremos hoje, ela é diferente. Ela muda também de lugar. Há certas perseguições no mundo que nós, aqui no Brasil, não vamos sofrer. Há certas perseguições que alguns dentre nós estão sofrendo ou sofreram no passado, que outros aqui mesmo não vão sofrer. Depende da sua casa, da sua família, do ambiente que você está. Então ela muda, ela varia, mas a essência é a mesma. E qual é o alvo que centraliza todas as perseguições? O alvo sempre será o mesmo. O conselho de Jesus sempre será o mesmo, permanecer firme, ficar firme, crer nele apesar das circunstâncias. Independente de quanta força tenha, de quanto recurso tenha e de onde esteja, permanecer firme. E ele promete galardoar aqueles que ficarem firmes nele. Então vamos olhar para a essência da perseguição. Ela não muda, é a fé em Jesus. Era naqueles dias, também será para nós hoje. Primeiro, devemos pensar que a igreja sempre passará por perseguição. Independente da sua fidelidade. Não podemos pensar que passar por perseguição tem a ver com pecado, tem a ver com fragilidade de fé, ser fiel ou não. Pois quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, no versículo 4, observe. Temos duas igrejas, daquelas quatro, que estavam passando por perseguição, porém elas foram repreendidas porque elas eram infiéis de algum modo, em alguma essência. Em capítulo 2, versículo 4, sobre a igreja de Éfeso, você descobre que Jesus está dizendo: eu tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Como vimos algumas semanas atrás sobre o esfriamento espiritual. A igreja de Éfeso estava passando por perseguição e ela era infiel sobre o nome de Jesus. Cria em Jesus, sofreu perseguição e foi aprovado. Porém, Jesus disse: vocês são infiéis em muitas áreas. É uma igreja que está passando por perseguição, mas era infiel de alguma maneira. A igreja de Pérgamo, no capítulo 2, versículo 14. A igreja de Pérgamo, no versículo 14, no capítulo 2, diz, Jesus diz, depois de elogiar que eles sofreram perseguição e não negaram a fé, no versículo 14 ele diz: eu tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Ou seja, vocês sofrem perseguição, permanecem firmes, porém são infiéis ao aceitarem doutrinas estranhas de Balaão, dos Nicolaitas. Então a igreja de Éfeso e a igreja de Pérgamo são duas igrejas que estavam sendo perseguidas e eram infiéis, mas a perseguição em nada se relacionava com a infidelidade deles. O que nos ajuda a entender que até mesmo igrejas que hoje poderiam ser consideradas igrejas infiéis, com doutrina fraca, simplesmente por serem cristãs, sofrerão perseguição. E aí eu prefiro estar no time daqueles que são fiéis, sofrem perseguição e são fiéis. Porque se você for infiel, vai sofrer perseguição do mesmo jeito. Não tem jeito. Não tem como harmonizar cristianismo com qualquer outro ismo aí fora. Não tem jeito. Interessante quando pensamos acerca disto, estamos vendo a tentativa da igreja em não criar perseguição, em não ofender o mundo, porque se você viver como cristão e isso ofender o mundo, você está provocando a perseguição. E há uma tentativa da igreja pós-moderna em não ofender o mundo, em não provocar a perseguição, para viver tranquila. E a igreja não vai conseguir viver tranquila enquanto ela mantiver crença no nome de Jesus de qualquer maneira. E devemos pensar a respeito disso. Porém, temos duas, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Duas igrejas estavam passando por perseguição e eram infiéis. Mas duas igrejas eram fiéis ao Senhor e estavam passando por perseguição. a igreja, por exemplo, de Esmirna e de Filadélfia, estas igrejas não foram repreendidas por Jesus. Elas estavam sofrendo perseguição, mas não foram repreendidas por Jesus. O que significa isto? Que ser fiel não vai evitar a tribulação, não vai evitar a perseguição. Ser infiel não vai evitar a perseguição, mas ser fiel também não. Pessoas fiéis a Jesus vão sofrer perseguição. Não basta ter uma boa igreja e achar, olha, se eu estiver preservando o nome de Jesus, não sofrerei perseguição. Muita gente sofrerá perseguição simplesmente por ser fiel a Jesus. Vamos sofrer perseguição. Eu queria mostrar aqui um quadro a vocês, para vocês pensarem a respeito disto. Você pode encontrar essas informações de forma mais detalhada no site chamado Portas Abertas. É uma entidade cristã que tenta mapear a perseguição no mundo, chamado Igreja Perseguida. Quando olhamos para esse mapa, eu sei que pelas cores você não vai conseguir identificar, então eu realmente o animo a olhar depois o site dos Portas Abertas e ver a perseguição no mundo. A igreja ela é perseguida hoje no mundo todo. Porém, nós que vivemos aqui no Brasil, às vezes não damos conta disto, porque não sofremos as mesmas perseguições que são intensificadas em todo o mundo. Então, nós temos 2,2 bilhões de cristãos no mundo, assim é o número que nós vamos encontrar lá. Ou seja, temos muitos cristãos no mundo. Desses 2,2 bilhões de cristãos, 245 milhões são perseguidos. Ou seja, são números altos de cristãos que são altamente perseguidos em todo o mundo. E o que significa perseguição para esta entidade chamada Portas Abertas? Eles categorizam como perseguição quando não há liberdade de crença. Em alguns lugares onde você não pode expressar crença em Jesus, como nós podemos fazer aqui. Ou seja, nós não estamos sendo perseguidos de acordo com esse critério. Porque é um lugar onde você não pode expressar crença. Onde a conversão é proibida, proibida às vezes até mesmo por lei, porque sofrem ameaças do governo e ameaça de grupos extremistas, de certa maneira. Convertidos sofrem e perdem casas, são abandonados por família, perdem empregos, são agredidos, às vezes interrogados, outras vezes presos, e outras vezes torturados, e outras vezes mortos, simplesmente por crerem em Jesus Cristo. Então, são países de perseguição. E o interessante é quando você olha para o nível de perseguição, eles colocam em 3 níveis. Eu não sei se aí você... Bom, dá para ver, consegue ver que tem 3 níveis de cores ali, mas é interessante que eles colocam chamada alta perseguição e você diz, alta perseguição é uma coisa terrível, sim. Não, mas aí, além da alta perseguição, ele diz, depois tem a perseguição severa. E depois da perseguição severa, aí tem a perseguição extrema. Então eles vão colocando categorias assustadoras para a perseguição no mundo e intensificando, como você vê naquele mapa. Por exemplo, eles fazem ali, então, uma seleção dos 50 países de maior perseguição no mundo. E a Coreia do Norte ganha em primeiro lugar. E, respectivamente, o Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Sudão, Eritreia, Iêmen, Irã e Índia, na sequência dos 11 países de maior perseguição, chamado perseguição extrema no mundo. Simplesmente mencionar o nome de Jesus pode lhe custar a vida. Ou seja, depois vai diminuindo. Você pode olhar no mapa aqui na América do Sul, apenas a Colômbia, que ela ocupa o número 47 no ranking de perseguição, chamada alta perseguição. Agora, em alguns lugares do mundo, muita perseguição, extrema perseguição. Devemos pensar sobre isso da seguinte maneira, né? Nós, no Brasil, temos alguns privilégios. Mas isso não pode nos deixar inertes diante da perseguição, porque sofremos outro tipo de perseguição, não a que eles estão sofrendo. Sofrimentos, eles são necessários. Quando nós olhamos para as Escrituras, também percebemos com essas igrejas que sofrimentos são necessários. Embora a perseguição não pode trazer conforto para a igreja. É claro que nós não desejamos isso, mas quando olhamos, por exemplo, a igreja de Esmirna, no capítulo 2, versículo 9, observe, capítulo 2, versículo 9, Jesus diz sobre aquela igreja e ele faz uma menção dura, dizendo, não temas, capítulo 2, versículo 9, antes do versículo 10, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, e a blasfêmia dos que a si mesmo declaram judeus, e não são. E são sinagogas de Satanás. Aí chega no versículo 10 e diz, sim, eles estão incomodando, mas não se preocupe, como se fosse um consolo, dizer, não precisa ter medo, porque tem coisa para acontecer. Ou seja, se você acha que isso é o sofrimento, não se preocupe, não precisa ter medo, porque vai sofrer mais ainda. De certa maneira, a igreja tem que esperar sofrimento por causa do nome de Jesus. A igreja não pode crer em Jesus e esperar conforto. Se ela fizer isso, ela vai acabar negociando, negando o nome de Jesus. Então, servir a Jesus trará sofrimentos extremos em algum lugar do mundo, ou sofrimentos talvez pequenos, suaves, comparados a eles, que nós sofreremos aqui, mas crer em nome de Jesus vai trazer algum tipo de desconforto. Não vamos, claro, evidente, deixar você manifestar aqui o seu testemunho. Mas eu tenho certeza que muita gente aqui, ao se converter, ao crer em Jesus, sofreu perseguição. Não é muito comum hoje. Hoje o cristianismo cresce e isso diminui a perseguição familiar, por exemplo. Mas muitos, quando se converteram, tiveram que explicar sua fé a seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, sua família. De alguma maneira. Alguns jovens, quando se convertem, têm que explicar isso aos colegas. Dizer à sua turma, olha, eu não vou mais pecar agora. Por que não é mais pecar agora? Porque me converti, creio em Jesus e não quero mais fazer isso. E, de certa maneira, é um tipo de perseguição leve. Vamos considerar comparado ao que se faz no mundo, mas é um tipo de perseguição. Vamos começar a dizer, agora virou careta. Agora não é mais da galera. E por aí vai. E a pessoa, então, vai tentando negociar aquilo por crer em Jesus. E o desafio, então, sempre será, em meio a essas tribulações, guardar a palavra em nome de Jesus. Observe ainda como sofrimentos são necessários. No capítulo 2, no versículo 10, ainda nós encontramos ainda sobre a igreja de Esmirna, ele dizendo, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Alguns anos atrás, eu estava fazendo um curso de educação, um dos professores chegou dizendo, isso já tem 2013, já tem um bom tempo. Naquela época, estava se discutindo sobre a ideia de disciplinar ou não os filhos em casa. O que hoje parece que já não preocupa mais os pais cristãos. E então se tramitava ideias do tipo, se um pai disciplinar o filho, se uma igreja incentivar isto, vai sofrer algum tipo de injúria, vai sofrer um tipo de perseguição. E depois começou a se debater sobre leis que iriam aprovar para prender, para criar um tipo de punição. Aí um dos professores disse assim, olha, não precisa se preocupar, por enquanto, não se preocupe. Isso estou falando de um universo não cristão. Aquele professor não era cristão. Ele estava dizendo assim, não se preocupem por enquanto. Agora, não se preocupar por enquanto é porque nós não estamos sendo perseguidos hoje ainda. Mas se você não se preocupar hoje, sabe o que vai ser da próxima geração? Porque hoje, a geração que está aí, os juízes que vão julgar um tipo de processo para um pai que disciplinou o filho, é um juiz que foi criado na tradição, que seu pai certamente o disciplinou. Certamente foi duro, disse não para ele. Então ele vai chegar lá e vai dizer assim, ah, qual o problema? Tá duas cestas básicas lá e está resolvido? O problema vai ser, no futuro, quando a geração de juízes são esses que foram criados sem ouvir não. Nunca ouviram um não. Nunca foram disciplinados. E vai chegar um pai, um filho vai dizer assim, olha, meu filho estava indo para o caminho do mal, eu o disciplinei para ele aprender a amar a Deus e não seguir o caminho do mal. E o juiz vai dizer, seu carrasco, perverso. Onde já se viu dizer não para uma criança? Onde já se viu fazer isso com a criança? Então ele alertava do tipo, hoje não estamos sendo perseguidos, hoje é só discussão. Mas se você não se preocupar porque você não está sendo perseguido, você vai ver o que vai acontecer com a outra geração. E de fato, já alguns anos se passaram e nós percebemos toda hora discussões como estas. Talvez nós, hoje, não estejamos sendo perseguidos de certa maneira. Isso não significa que devemos ficar despreocupados. Atentos ou desatentos. Por que razão? Jesus é um incômodo para o mundo. Crer em Jesus é um incômodo. E esses, se nós não vamos sofrer, outros sofrerão depois por causa da nossa negligência. Em Gálatas capítulo 6, versículo 12, Paulo alertava aquela igreja quanto aos judaizantes. Em capítulo 6, versículo 12, Paulo disse, todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos, para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo estava dizendo, quem tenta amenizar e não quer perseguição, ele vende a fé em Jesus. Esses não querem incomodar os judeus, então eles estão obrigando vocês à circuncisão, porque eles não querem ser perseguidos. E era o que Paulo alertava aquela igreja. Em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 10, durante seu discurso, Jesus olha para aqueles que estavam ouvindo ele, disse assim, olha, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se você quiser brigar pela justiça, vai sofrer perseguição. Paulo, quando escreve a segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, aí a afirmação é muito mais generalizada, e diz no capítulo 3, versículo 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, de certa maneira. Então nós precisamos nos preparar para isso. Então o desafio sempre será guardar o nome de Deus. Observe o capítulo 2, versículo 3, sobre a igreja de Éfeso. Menciona assim, no capítulo 2, versículo 3, olha uma expressão que temos. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. E aí diz ali que suportaram provas por causa do nome e não deixaste esmorecer. Ou seja, eles suportaram provas, foram pressionados e não negaram o nome de Jesus. Então sempre o desafio será guardar a palavra e o nome de Jesus. No versículo 3, então, não deixaram esmorecer, guardaram. No capítulo 2, versículo 13, sobre a igreja de Pérgamo, versículo 13 do capítulo 2, observe que eles também conservaram o nome. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome. Eles guardaram também a fé. No capítulo 3, versículo 18, a igreja de Pérgamo não negou a fé e conservou o nome. A igreja de Filadélfia, no capítulo 3, versículo 8, também diz assim, conheço as tuas obras, desde que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Em todo o tempo, qual o desafio da igreja? Guardar a palavra e o nome de Jesus. Guardar a palavra e o nome de Jesus sempre incomodou o mundo. Mas nos últimos tempos, incomoda o mundo e boa parte dos cristãos. Incrível isso. Hoje o cristianismo é um cristianismo dividido. Um cristianismo descentralizado na palavra. Cada um tem sua interpretação, sua versão. E se alguém tenta viver de algum jeito, é radical. Ah, você é muito antigo, não se vive mais assim. De alguma maneira, crer no nome de Jesus Cristo e preservar a palavra incomoda, sempre incomodou o mundo, mas nos últimos tempos começa a incomodar também, às vezes, um tipo de cristianismo. E lembre-se, ser meio cristão não elimina a perseguição. Se você crer no nome de Jesus de alguma forma, vai ser perseguido mesmo assim. Esta é a essência da perseguição que nunca mudará a fé em Jesus. Ela sempre vai incomodar o mundo. Em segundo lugar, quais são os tipos de perseguições que nós vamos sofrer? Isso muda, é variável, sempre mudará. Há uma série de itens que nós podemos olhar para estas igrejas e observar. Primeiro, o ataque de homens maus. Homens malévolos, homens maldosos, homens corrompidos sempre vão atacar a igreja de Jesus, que permanece firme. Capítulo 2, versículo 2, Jesus disse, eu conheço as tuas obras e o seu trabalho, o seu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Homens maus, mentirosos, tentando corromper a igreja, existiam naqueles dias de Éfeso e estavam lá, de certa maneira, perseguindo a igreja. Tentando modificar a igreja, tentando colocar outras doutrinas, como as doutrinas dos nicolaítas. Então a igreja foi atacada por homens maus. Isso sempre vai acontecer. Às vezes estamos preocupados, como algumas igrejas pensam, olha, o Satanás vai derrubar a igreja de Jesus. O Satanás não derruba a igreja de Jesus. Sabe quem derruba a igreja de Jesus? Os que são usados por Satanás. Pessoas a serviço de Satanás, mas são pessoas. Quem corrompe uma igreja ou corrompe qualquer instituição não é o Satanás, são as pessoas que corrompem, que estão a serviço de Satanás. Mas o Satanás não corrompe ninguém, nenhuma instituição. São pessoas que estão nas instituições, dentro das instituições, e que são maus. E a gente tem que aprender a pensar nisso, a perceber a maldade no coração das pessoas, em suas intenções. Tem gente servindo a Deus, mas com má intenção. Querendo infiltrar a doutrina, isso é fácil perceber no nosso meio. Não há pureza. E essas pessoas sempre vão atacar a igreja. Como, por exemplo, no passado, nós ouvimos muitas histórias de igrejas que foram fragmentadas por fofoca. Olha, uma pessoa que está fofocando do outro irmão não pode ser uma pessoa boa. Pessoa boa não fala mal do outro. Pessoa boa, se tem alguma coisa contra o outro, o que ela faz? Fala com o outro. Esse é o princípio bíblico. Pessoas boas que querem ajudar as pessoas, até mesmo seus erros, porque nós todos somos pecadores, todos falhamos. Então, quando eu falhar, se você é uma pessoa boa, por favor, fale comigo. Ou seja, diga se você está errado, ou você pecou, e eu tenho que me arrepender. Assim como qualquer irmão. Quando você fala para o outro, significa que você é uma pessoa boa. E muitas igrejas foram fragmentadas no passado e até fecharam por causa de fofoca, de intriga, de maledicências. Isso é muito comum, não só na igreja, em qualquer tipo de comunidade, numa empresa, num trabalho, numa família. Instituições inteiras são quebradas pela maldade no coração de algumas pessoas, mas malévolas. Então a igreja também sempre vai sofrer ataques, e o interessante é que no passado nós ouvimos muitas histórias de pastores, de líderes, de famílias, que contavam assim, algumas pessoas quando são más, elas não podem nem orar, porque elas começam a fofoca com oração. São aqueles irmãos que vão lá e falam assim, olha, vamos orar pelo fulano? Mas por quê? Você não sabe o que ele anda fazendo por aí. Então, às vezes, até a oração era maldosa, era para falar mal do outro. Então, você percebeu, são ataques de homens maus que aquela igreja estava sofrendo também por pessoas que eram falsas, eram falsos crentes. Ele diz, vocês provaram e viram que eles eram falsos apóstolos, diz o versículo 4 ali. Vocês provaram eles, descobriram que eles eram falsos. Uma outra forma de perseguição que aquelas igrejas sofreram foi quanto à pobreza. Eles estavam em um lugar com pouco recurso e aí, então, não tinham como sobreviver de alguma forma. Então, era sofrível a sobrevivência. No capítulo 2, versículo 9, sobre a igreja de Esmirna, observe, eu conheço a tua tribulação, eu sei da sua pobreza. Eu sei que você é rico de outra forma. Aquela igreja era uma igreja dedicada, era uma igreja fiel. E Jesus diz, eu sei que você é rico de outra forma, mas você tem pouco recurso para se defender. E eu reconheço isso. Muitas igrejas vão sofrer porque elas têm pouco recurso. Precisa lutar. E a luta, às vezes, aí é financeira mesmo. Às vezes, a luta aí é para ter recurso para continuar sobrevivendo. Muitas igrejas sofrem porque não têm recurso. A perseguição. E ainda, no mesmo versículo, nós encontramos a blasfêmia dos falsos judeus. Porque ele diz ali, eu sei que você tem pouco recurso, mas sei também da blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são. E aqui Jesus diz que eles eram da sinagoga de Satanás. O fato de citar aqui sinagoga de Satanás, assim como no capítulo 2, no versículo 13, sobre a igreja de Pérgamo, ele diz que ali, o lugar em que eles habitavam era o trono de Satanás. A referência é aquela cidade, que era uma cidade tão idólatra, que havia ali, talvez uma cidade central, para o culto ao imperador, o culto a César. Havia ali um templo sobre Severo e a César. Então ergueram um templo para adoração. O imperador queria ser Deus. Então ele perseguia pessoas, e principalmente pessoas que tinham pouco recurso, ou seja, tomava todos os recursos com os impostos para que eles fossem ainda mais pobres e não tivessem como se fortificar, porque eles tinham que adorar o César. E Jesus, então, ali diz assim, olha, isso aí é uma sinagoga de Satanás. O Satanás se reúne aí com essa turma. E aí no capítulo 2, versículo 13, ele diz assim, esse lugar aí onde essa igreja está habitando é o próprio trono de Satanás. Esse trono do César aí é, na verdade, um trono de Satanás. É uma perseguição religiosa, política e financeira. Um culto à adoração ao imperador, de certa maneira. E a igreja estava sofrendo contra as blasfêmias deles. E ainda eram ameaçados a prisões. Então a igreja também vai sofrer tipo de perseguição que eram ameaças de poderosos. Como no capítulo 2, versículo 10, Jesus diz, olha, o diabo está para lançar em prisão algum de vocês. Não era o diabo exatamente. Sabemos que o diabo não prende ninguém. Ali a referência era a estes poderosos, que contra a fé que eles carregavam, suportavam, iam prendê-los. Não muito longe de nós, quantos cristãos foram presos, mortos e torturados durante a história da igreja? Muitos. Algumas delas são inspiradoras, pessoas que não negaram a fé. Você vai lá e é inspirado a dizer, eles não negaram a fé nessas circunstâncias, estavam presos, torturados. Foram mortos, queimados, alguns deles foram queimados. Então, quando você vê isso, é inspirador, mas Jesus está dizendo que eles sofreram um tipo de perseguição, isso acontece ainda hoje pelo mundo, talvez não aqui, por enquanto, se não fizermos nada. E aí temos também o lugar difícil, como no versículo 13, ele menciona sobre a igreja de Pérgamo, eu conheço o lugar onde vocês estão, e aí está o próprio trono de Satanás, como assim já expliquei, ali, evidentemente, esse trono, o lugar que habita, era esse culto ao imperador e isso traria perseguição à igreja. No versículo 13 ainda, esse lugar difícil também teve episódios muito difíceis, dias específicos que ele menciona, como nos dias de Antipas. Ele diz, vocês não negaram a minha fé ainda nos dias de Antipas. Há um escritor chamado Andreas de Cesareia, também isso é mencionado num livro chamado Livro dos Mártires de Fox. E lá tem uma história que é possível que seja esse Antipas. Eu não vejo outra razão para não associar aquele Antipas, que é mencionado como um mártir, porque ele morreu no ano 68, nesta região, em Pérgamo, e foi morto dentro de um boi de bronze. Ou seja, eles pegaram um boi de bronze para a diversão dos poderosos, um boi que por dentro ele era oco. Aí eles faziam uma fogueira embaixo daquele boi de bronze, jogava o torturado ali, fechava ele ali dentro. E quando começava a fritar aquele negócio, e as fumaças e os gritos daquela pessoa que saía pelo focinho do boi, era diversão, porque dava a impressão que o boi estava mugindo, estava gritando e soltando fumaça. Então, esse Antipas, mencionado no livro dos Mártires, ele morreu desta forma. É possível que seja este o indivíduo que Jesus está mencionando aqui. Olha, até mesmo naqueles dias que eles pegaram o Antipas para se divertir sobre ele, só porque ele era meu fiel, minha testemunha, e nem por isso vocês negaram a fé, vocês não ficaram com medo de sofrer a mesma perseguição dele. Então, dias difíceis, a igreja também vai enfrentar dias difíceis, eventos, episódios. Capítulo 3, no versículo 8 e 9, aí você tem a oposição, que ela é mentirosa, quando ele menciona a dificuldade para se fazer e chegar até Deus, a vontade de Deus. Capítulo 3, no versículo 8 e 9, sobre Filadélfia, ele diz: conheço as tuas obras, e eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, e essa ninguém pode fechar. Jesus estava dizendo, os mentirosos se opõem, e com mentiras tentam te enganar, para você nunca descobrir minha vontade, mas eu vou abrir uma porta que eles não vão conseguir fechar. Aí ele diz, ninguém pode fechar, porque eu sei que vocês têm pouca força, mas ainda assim vocês não negaram a fé, e eles então são mentirosos, diz que com mentiras tentavam enganá-los para não irem até Deus. A igreja também vai sofrer com oposição, com mentira. Eu quero fazer as aplicações depois sobre isto, exatamente nessa ideia dos tipos de perseguição que encontramos, que é o ataque a homens maus, a circunstância que nós temos, às vezes, por falta de recurso, blasfêmias. Mas qual é a perseguição que nós sofremos hoje? Algumas igrejas não estão sofrendo ataques de homens maus, infiltrados. Algumas igrejas têm muitos recursos, mas não tenham pessoas falsas ali dentro, falsos apóstolos. Não estão sendo ameaçados de prisões, não vivemos isto, em especial no Brasil, de certa maneira. Não, algumas igrejas não estão em lugares difíceis como a nossa. Nós não estamos num lugar difícil, em São José dos Campos. Nós gozamos aqui de muita liberdade. Não estamos vivendo dias difíceis. Já passamos. Eu já passei por dias difíceis, mas dias difíceis que depois passaram. E também não estamos sofrendo uma oposição, uma mentira deliberada contra a igreja. Qual é a nossa hoje? Qual é a nossa perseguição hoje? Devemos pensar um pouco sobre isto. Não é porque não estamos vivendo algum tipo de perseguição mensurável que não temos que nos preocupar. Hoje, por exemplo, eu diria que as muitas ideologias contra o cristianismo, nós encontramos isto a cada vez que você abre o seu computador, vai ler uma notícia. Cada vez que você conversa com um não cristão, cada vez que você conversa com algum meio cristão, você tem que se deparar com ideologias contra a palavra e talvez contra o nome de Deus. Isso tem que chamar a nossa atenção. Eu acho que esse é um tipo de perseguição que nós vamos... É um tipo de perseguição. Que crer em Jesus é radical. Defender alguns pontos morais que estão nas Escrituras é ser radical. E aí você sofre perseguição. E vou mencionar isso pela seguinte razão. Ninguém quer pôr você na cadeia por essa razão. Mas é mentira. Há pouco tempo atrás, dito isso a uma pessoa que estava perguntando sobre posicionar na internet com algumas coisas da Bíblia. Eu disse, olha, isso não é meu papel. Por que razão? Porque tem um pessoal aí fora que se você se posiciona biblicamente com alguns pontos, sabe o que vão fazer? Eles arrumam uma amante para você no dia seguinte. Eles arrumam um crime para você no dia seguinte. Eles arrumam testemunhas para testemunhar de que viu você assaltando um navio e ninguém viu. Você colocou o navio no bolso e ninguém viu. Você tem uma ideia de como é que funciona a calúnia aí fora hoje. Até você provar que é mentira, eu já perdi a minha família, ninguém acredita em mim mais, já perdi o ministério, já perdi a minha reputação e tudo. Até você conseguir provar e depois de gastar milhões comprando a mídia, porque elas não vão dar a você o direito de retratação. Você vai ficar marcado. Ou seja, é o tipo de coisa que a igreja enfrenta hoje. E que algumas pessoas especificamente vão ter que ter muita coragem para dizer é assim que eu creio e vou ter que enfrentar isso. É um tipo de perseguição que já acontece com alguns cristãos. E ainda não estão sendo presos, mas que estão perdendo reputação, estão com mentiras, com enganações de pessoas que usam para fazer isto. Outros tipos são vergonhas públicas, né? Pessoas que tentam difamar essas pessoas em público, a fim de que elas percam, então, poder, massa e por aí vai. Então, eu diria que a perseguição é nesse nível. A perseguição legal, ela existe, né? Só que ela é velada. Quantas vezes, nas madrugadas, na surdina, deputados, senadores, não tentaram aprovar leis contra o pensamento cristão? Se fosse feito de forma muito clara, não se passava. Mas quantas vezes foi tentado lá no esconso da madrugada? Não é? E, graças a Deus, algumas coisas não passaram. Outras, estamos aí sofrendo. Então, não é uma perseguição deliberada, mas é uma perseguição velada. Tem também aquelas sutis, que eu chamaria isso de o liberalismo. São pessoas que vão entrando na teologia dizendo, não é mais assim, não é bem assim, a igreja é moderna. Então, é um tipo de perseguição àqueles que querem preservar a crença, que querem ficar com o pé nas escrituras. Então, há um certo liberalismo, há uma degradação, mas há uma diluição do cristianismo, um cristianismo mais fraco. É um tipo de perseguição, que nós estamos sofrendo isto de forma grosseira e agressiva, mas ela está acontecendo, e se não nos atentarmos para isto, logo estaremos vivendo dias difíceis. Para nossa conclusão, o alvo de toda e qualquer perseguição que a igreja esteja sofrendo ou vá sofrer sempre será o mesmo: permanecer firme. Este será o conselho de Jesus. Não importando o tipo de perseguição, o conselho de Jesus é: permaneça firme, me honre. Pessoas morreram no passado e você não pode passar por isso. Sim, nós podemos. Então, perseverar na fé sem negar o nome de Jesus é o conselho que ele certamente vai nos dar em relação a isso. Observe, então, alguns versículos para isto. No capítulo 2, versículo 3, você encontra a menção sobre a igreja de Éfeso. No capítulo 2, versículo 3. Sobre a igreja de Éfeso, ele diz assim: eu conheço as tuas obras e sei que você tem perseverança. Ou seja, você não recua, apesar das dificuldades. Você tem perseverança. A perseverança, sem negar o nome de Jesus, é um conselho que ele dá à igreja. Ainda no capítulo 3, versículo 10, no capítulo 3, versículo 10, sobre a igreja de Esmirna, ele diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O conselho de Jesus é: permaneça, persevere até o fim. Homens foram assim torturados. Eu mencionei dos mártires aqui, é muito interessante, é inspirador. Algumas traz até um pouco de alegria. Você fica assim: como é que um indivíduo pode fazer uma certa piada, um certo sarcasmo, mesmo quando está sendo torturado por causa de Jesus? Ou seja, tem um... Ele é chamado de São Lourenço pelos católicos. Virou um santo para os católicos, são chamados de São Lourenço. Ele estava sendo queimado por causa da fé dele. E quando ele estava sendo queimado, ele disse assim: olha, vocês poderiam virar para o outro lado, porque esse lado aqui já está bom. Poderiam, né, queimar, porque acho que esse lado aqui já está, né, já está torrado, já está no ponto. Você pode, um indivíduo que está sendo queimado pela fé ainda tem capacidade, você fica impressionado, quando ele ainda tem capacidade de falar assim: não, vira para o outro lado, senão você vai ficar queimado só de um lado. Então, isso te inspira. Como é que ele pode fazer? Porque ele não está gritando, chorando, berrando? Não, porque ele tinha convicção, ele estava perseverando e até a morte. Claro, eu espero que isso não aconteça com ninguém aqui presente. Mas o conselho de Jesus é perseverar, por causa do meu nome, até a morte. É perseverança na fé, sem negar. O segundo conselho, então, apesar de tudo, negar, ou melhor, não negar, perseverar o nome de Jesus e a fé, apesar de tudo que possa vir a ocorrer. E olha que tem coisa que nós podemos sofrer hoje que ninguém sofreu no passado. Sim, é possível, não sabemos. Observe capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10, sobre a igreja de Esmirna. Não temas as coisas que tens de sofrer. Até aquela altura, eles não tinham passado por isso. Agora Jesus diz: eis que o diabo vai fazer isso com vocês. Então, vocês vão passar por prisão e vocês serão lançados na prisão por pelo menos 10 dias de tribulação. Ou seja, eles não estavam passando por isso, já estavam sofrendo. Jesus diz: mas vocês ainda têm que estar preparados para coisas que vão ocorrer. Esse é um conselho de Jesus também para a sua igreja. Olha, não se preocupe. Parece um consolo assim: fiquem tranquilos. Perseverem na fé. Todo custo. Por quê? Porque tem coisa para acontecer que não está acontecendo ainda. Então, fica tranquilo, só persevera. O que tiver que acontecer, tem que perseverar. E, por fim, a confiança em Deus. Isso é extremamente importante para a fé. Confiar em Deus. Observe que em todos, nas quatro cartas, essas quatro igrejas, Jesus começa dizendo, conheço. No capítulo 2, versículo 2, ele começa assim, conheço as tuas obras. O que nós podemos terminar nossa mensagem de hoje, confiando em Deus, porque nada do que está acontecendo, aconteceu ou vai acontecer, é desconhecido por Deus. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe do esforço, sabe se estamos ou não negando a fé, mas também sabe se estamos perseverando, se estamos fazendo por amor ao nome dele. Ele começa dizendo em todas elas, eu conheço as tuas obras, no capítulo 2, versículo 2. No capítulo 2, versículo 9, conheço a tua tribulação, sobre a igreja de Esmirna, eu sei o tamanho da tua tribulação. No capítulo 2, versículo 13, sobre a igreja de Pérgamo, conheço o lugar em que habitas. Ou seja, não é novidade para mim, eu sei a dificuldade que vocês enfrentam. No capítulo 3, versículo 8, capítulo 3, versículo 8, conheço as tuas obras. E ainda no versículo 10, do capítulo 3, ainda no versículo 10, o 8 ele diz, eu conheço as tuas obras. E aí no versículo 10, ele também menciona, eis que farei vir, Jesus vai reagir, de certa maneira, àqueles que estão se opondo à igreja, e ele dá razão. Porque guardastes a palavra da minha perseverança. O que nós podemos concluir com estas quatro menções de Jesus, conheço e vou reagir. Deus conhece o esforço daquela igreja, conhece o trabalho, o esforço deles, conhece a tribulação, sabia o tipo, o tamanho da tribulação daquela igreja, sabia o tipo de tribulação que era ocasionada pelo lugar que eles estavam e sabia qual era o caminho daquela igreja e como ela não conseguia avançar por causa daqueles que estavam atrapalhando, ele dizia, eu vou reagir a todos eles. O que nós podemos então entender é que podemos confiar em Deus, porque ele não apenas conhece a tribulação, ele assiste a tribulação em particular. Ele sabe o que está acontecendo com cada igreja em particular e ele promete reagir de forma particular a cada igreja para recompensá-la. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 10. Paulo, que já disse isso em muitos outros lugares, mas na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele disse, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando sou fraco, é que sou forte. Então Paulo não estava dizendo, eu tenho uma alegria enorme em ser perseguido. Não. Mas por causa da minha fé em Cristo, por saber o que eu receberei dele, então eu não tenho problema em passar pela angústia e pela tribulação. Quando escreveu aos Romanos, capítulo 5, nos quatro primeiros versículos, ele escreve, somos justificados, pois, mediante a fé, e temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Isso para Paulo era suficiente, porque depois ele vai dizer, no versículo 2, por intermédio de quem tivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de Cristo. Ele segue dizendo, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Em outras palavras, é por estar em Cristo, por ter sido alcançado pela graça nele, eu não vejo nenhum problema em passar por tribulação. Ela não é divertida, não há desejo, mas se tiver que passar por amor a Cristo, há glória no sofrimento causado pela perseguição, por confiar em Deus. O desafio de todas as igrejas em todos os tempos, e é o nosso hoje, ter Jesus como centro da igreja, fugir do esfriamento espiritual e passar aprovado pelas perseguições. Vamos orar?